Antes de mais, ficamos impressionados pelo otimismo, pela alegria, pela esperança que os nossos militares trazem dentro de si, que, embora seja uma característica do militar, mas não é muito frequente encontrá-la, nas doses em que eu ali as constatei. E isso fez-me refletir porque é que estes cerca de 200 militares, jovens todos eles, portugueses, que ali estão sediados, porque é que andam com esta força interior que transmitem depois em expressões como um sorriso fácil, uma abertura dialogante também muito natural e espontânea. Eu julgo que interpreto todo esse otimismo, todo esse sentir positivo que vai neles, no sentido de que toma-se consciência neste cenário da República Centro-Africana, resultado de muitos anos de conflitos e de guerras interiores, e há aquela consciência que eles tomam de que estão ali para instaurar a paz. E quando alguém descobre que é protagonista de uma construção tão positiva como aquela de paz, paz essa que é a mãe de todas as outras bênçãos e de todos os outros bens que um país possa ter, pois não pode não sentir-se realizado, sentir-se protagonista de uma história maior, de uma história bela e feliz. E, portanto, a primeira coisa que me impressionou foi exatamente essa disposição esperançosa, alegre, descontraída, convicta que eu encontrei nos nossos militares.
E que papel tem a fé?
A fé para eles, nós tivemos lá...
maior importância naquele cenário.
Tem maior importância naquele cenário porque aquilo que eu pude constatar, nós celebrámos logo a Páscoa, portanto no dia 13 de Abril estávamos nós a celebrar a Páscoa da Ressurreição, num espaço que me chamou a atenção pelo facto de que naquilo que seriam as paredes do altar-mor figurarem duas grandes fotografias, uma da última ceia e outra a fotografia do São João Paulo II. Depois havia também a imagem de Nossa Senhora, havia também a imagem de São José, a imagem de algum outro anjo. Tive a ocasião de confessar igualmente um ou outro militar, tive a ocasião também de escutar um ou outro naquilo que ele tinha assim de mais profundamente para partilhar comigo, e isso deu-nos a ideia exatamente de que naquele cenário e naquele contexto há até da parte dos nossos jovens como que a redescoberta da razão de ser da fé e da importância da fé na vida das pessoas.
Teve tempo para ouvir as
tempo
queixas?
De ouvir, como dizia, não é queixas, nem sequer.
Angústias?
Nem é tanto isso, é mais ouvir no percurso existencial da pessoa o que é que significou estar ali. Muitos deles nunca tinham visto uma coisa assim. O contexto da República Centro-Africana é um contexto a todos os títulos, adverso. No entanto, há uma coisa que também me impressionou e chamou a atenção, agora falo da população local. Portanto, estamos a falar de um país que já de per si é muito pobre, que está há muitos anos em conflitos e guerras interiores, e no entanto, aquilo que me foi dado a ver e a perceber não é um país de uma população resignada, ou que baixou os braços, ou que, como se diz na gíria futebolística, enfim, que deitou a toalha ao chão, mas antes pelo contrário, é um povo que manifesta uma vontade de vida, de continuar a praticar a sua vida do dia-a-dia. Por exemplo, nós passávamos pelaquelas avenidas ou pelaquelas ruas, todas elas caracterizadas assim por grande pobreza, no entanto, as pessoas continuavam a sua labuta, os seus comércios, a fazer os seus mercados. Há como que um grito mais profundo no ser humano que realmente não lhe permite e não o deixa desistir face ao amanhã.
Mas foi isto que eu encontrei. A insegurança, o medo
isso
das,
é verdade.
Das pessoas.
Isso é verdade, isso, a insegurança sente-se, mas aquilo que eu senti era como a pessoa da República Centro-Africana é uma pessoa profundamente religiosa que sustenta esta vontade de vida, esta vontade de retomar, a trilhar o percurso da história, e a fonte, a raiz desta vontade, deste desejo, eu remeto exatamente para a fé. Ou seja, porque é um povo de fé, é um povo que tem vontade de viver, que tem genica. Portanto, e eu agora faço a transladação isso para os nossos militares também. Eles têm um relativo contacto com as populações locais e apercebem-se até que ponto é que para aquela população é importante a fé, exatamente para construir a vida. E isso, acho eu, é um fenómeno e é um fator que leva a eles próprios a redescobrir a presença da fé na sua própria vida. A um certo ponto, os ideais humanistas, o sentido de missão, aquela alento e sustento exatamente o nosso estar ali. No entanto, há uma força transcendente e superior, que é a da fé, que lhes dá um contexto e que lhes dá, digamos, um alento que nenhuma outra razão pode dar ao ser humano.
E a sua presença sentiu que foi importante para aqueles homens e mulheres que ali estão num cenário difícil?
Ninguém é bom juiz em causa própria, como costuma dizer, mas eu sinto realmente como fomos, mas eu particularmente falo desta minha experiência, que fomos acolhidos com muito carinho, com muita dedicação, com muito apreço, que me deixou quase que emocionado. E isso traduziu-se em gestos tão práticos como aqueles das palavras que nos dirigiam, não é? Aquela vontade de falarem connosco. Realmente foi muito importante. Mas depois há uma razão suplementar, que é a vantagem de quem já foi também capelão militar, não é? É que reencontrei lá ex-cadetes, atuais oficiais, em missão na República Centro-Africana. E isso deixou-me, assim, alguma boa impressão interior, porque jovens que eu vi entrar na Escola Naval e que acompanhei há alguns anos, no seu crescimento, quer vocacional, paramilitar, quer como humano, e agora encontrá-los ali, num contexto e numa missão como aquela que eles estão a executar, isso é profundamente recompensador.
E sentiu-os preparados para este tipo de missão difícil?
Muito preparados, mas muitíssimo preparados. Aliás, quero lhe dizer que, não sendo eu um perito na matéria, o nível de preparação, o nível técnico, o nível de capacidade militar que os nossos militares possuem e trazem, eu aventuro-me a dizer que são do melhor que existe ao nível mundial. E eu, dizendo isto, eu não sou o autor desta frase. Eu estou apenas a ser o eco daquilo que tenho escutado em todos os quadrantes. A começar exatamente por esses outros militares que lá estavam e com quem eu também tive algum diálogo, nomeadamente com militares franceses de alta patente, entre alguns representantes de outras nações, falam dos nossos militares com um reconhecimento e com uma admiração, que é aquele sentido da elevada preparação que eles têm e que eles transportam. Não apenas do ponto de vista técnico ou militar especificamente, mas também do ponto de vista humano, que isso é uma mais-valia que nós temos. Para concretizar melhor aquilo que eu estou agora aqui a dizer, há uma história muito bela que se passou na Bósnia aqui há uns anos atrás. Um dia havia lá uma festa local, onde estavam convidados militares portugueses e, na altura, também militares turcos. E foi perguntado a uma senhora da aldeia, ela que tinha já visto passar por ali tantos militares de tantas nacionalidades, se eles eram todos iguais ou se havia diferença. E ela deu uma resposta que eu nunca mais irei esquecer. Ela disse que todos os militares que têm passado por aqui têm-nos dado. E davam diversas coisas, como desde logo a segurança, davam a paz, mas depois também davam aqueles utensílios para escolares, depois davam isto, davam aquilo. Mas depois ela acrescenta: mas os portugueses, além de darem, dão-se. Há aqui uma envolvência, há aqui um aspecto humano, talvez que seja, como é que eu ia dizer, que seja conatural ao ser português. Mas é a nossa maneira de fazer as coisas, é a nossa maneira de estar.